em plena crise de pandemia da Covid-19, alguns institutos de pesquisa estão fazendo algumas avaliações, cenário presidencial. Nem chegamos à eleição de outubro de 2020, prefeitos e vereadores, o pessoal já está olhando para 2022. Em meio a essa crise que nós estamos passando, uma pesquisa do Renascença, cenários eleitorais para 2022, metodologia quantitativa telefônica, entrevistados 1.500 pessoas, erro 3 pontos percentuais para mais, nível de confiança 95%, período de coleta 29 e 30 de abril. Para falar um pouquinho mais dessa pesquisa, desse cenário político que nós estamos vivendo em plena pandemia, estou com um comunicólogo, especialista em comunicação governamental, o senhor João Miras. Olá, senhor João, boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Obrigado por atender ao nosso convite. Tenho aqui a pesquisa que o senhor me passou, né? Em todos os cenários, o presidente Bolsonaro vence, né? Tem a liderança. E quando a gente coloca o presidente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vê um aperto, né? Um empate técnico, né?
Exatamente. Essa pesquisa é uma pesquisa interessante. Inclusive a XP Investimentos também lançou uma pesquisa, acaba de anunciar uma pesquisa feita no dia 30 de abril, também na casa das mil entrevistas, com 3% de margem de erro, que confirma esses dados, né, das pesquisas recentes. Esse cenário que você menciona, ele apresenta, na verdade, um empate técnico, né, entre o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, e muito próximo a ele, já fora da margem de erro, porque já estão testando o nome do ex-ministro Sérgio Moro, em terceiro lugar, com 16 pontos percentuais. Para que o ouvinte se situe, em primeiro lugar, nesse cenário, o presidente Bolsonaro com 22%, em segundo lugar, presidente Lula com 21%, em terceiro lugar, o ex-ministro Sérgio Moro com 16%. Diríamos, portanto, que Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados.
Sei. Agora, o ex-presidente Lula é inelegível, né, por enquanto, né? Só se ele consiga reverter, né?
Exatamente. As condenações que o ex-presidente sofreu por conta da legislação brasileira, ele fica afastado, fica sem poder concorrer por 8 anos. Agora, esse instituto, Marco, também, considerando essa realidade, investiu também na pesquisa de um outro cenário em que o ex-presidente Lula é substituído pelo candidato do PT na última eleição presidencial, Fernando Haddad.
Sim, aí há uma disparada do presidente Bolsonaro, né, nesse número, né?
Eu creio que a expressão disparada é um pouco acentuada para o que se vê em termos de números. O Bolsonaro, nesse caso, teria 22%, o Fernando Haddad 17%. Quer dizer que a diferença seria de 5 pontos percentuais. Como nós estamos falando de uma margem de erro do intervalo de confiança de 3%, você poderia considerar que o Bolsonaro pode ter 19% e o Fernando Haddad pode ter até 20%. Então, também é um cenário de empate técnico.
A disparada fica por minha conta. Veio uma palavra na mente e eu acabei me equivocando. Não é disparada, não. É um pouquinho acima. E é interessante nessa pesquisa também, quais candidatos você não votaria? O Boulos tem 58, o Lula 53, o Flávio Dino 51, o Bolsonaro 50. João Dória 49, aí Fernando Haddad 47, aí Luciano Huck 41, Witzel 40, Moro 38, Ciro Gomes 38, João Amoedo 36. E com o menor índice, que em qual desses você não votaria, o ex-ministro Henrique Mandetta. Está se cacifando o Mandetta nesse momento, não?
Sem dúvida. Você vê que ele sai de um processo de superexposição na mídia tradicional, né? Na mídia que representa a credibilidade nas informações, e já sai a partir dessa superexposição como um pré-candidato a presidente da República. Como se considera geralmente que a rejeição dos candidatos é avaliada como um teto máximo que eles podem atingir, você vê que o Mandetta teria um teto muito maior que os demais, uma vez que a rejeição dele está apenas na casa dos 26%. Se você fosse comparar, por exemplo, apenas a título de diletantismo com o com o ex-ministro Sérgio Moro, também como Mandetta, um ex-ministro do atual governo, o Moro tem 38% de rejeição, 12 pontos percentuais acima do Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da saúde. Então, só para a gente fazer uma avaliação. Então, interessante, nesse cenário que você menciona, é que a maior parte dos discutantes está na casa de metade da rejeição. Do Fernando Haddad para cima é 47, 49, 50, 51, 53 e 58, que é o que lidera, aí no caso seria o Guilherme Boulos, né? Então você vê que realmente os políticos brasileiros não estão com muito crédito para a população hoje, não.
E também tem nessa pesquisa a avaliação do presidente Bolsonaro. Ótimo e bom, 31, regular, 28, ruim, péssimo, 37, não souberam responder, não quiseram responder, 4%. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa crise que nós estamos atravessando, com as falas do presidente indo em eventos antidemocráticos, ameaçando, ignorando um pouco essa questão da pandemia, o que segura o presidente esse alto índice de apoio que ele ainda tem?
Olha, o que segura, eu acho que é o mesmo que ele está atacando, que são as instituições e a legislação brasileira, que garante ao presidente o exercício do poder até que ele cometa um crime de responsabilidade. Eu me lembro do Fernando Henrique, você deve se lembrar, quando ele disse uma frase que ficou muito famosa, que ele disse, olha, nós trabalhamos no limite da responsabilidade aqui na presidência da República. Uma frase que caracterizou muito o segundo mandato dele. É a mesma coisa, o presidente hoje tem arriscado muito os limites da institucionalidade. Isso é lamentável que ocorra, principalmente pelo momento que o povo brasileiro e o mundo estão vivendo. Um momento de enorme insegurança, um momento de enorme ansiedade, um momento que deve refletir um momento de muitas privações para o nosso povo. Então, é lamentável que isso ocorra. Agora, eu também tenho feito análise, inclusive, num artigo que recentemente, no início do governo Bolsonaro, eu escrevi um artigo para o Estadão. Porque eu sou um prático da comunicação, eu sou um manejador da campanha eleitoral, das comunicações de governo, eu não sou exatamente um sociólogo. Então, a gente faz análise muito em cima da experiência que a gente tem. Eu fiz mais de 120 campanhas eleitorais, então a gente tem uma noção de como os processos se desenrolam. Naquele artigo eu escrevi o seguinte, há uma estratificação do segmento da chamada direita populista no Brasil. Esse quase um terço da população que não só aprova o governo, mas que também declara um voto para o presidente Bolsonaro, se bem que caiu um pouco de um terço a declaração de voto dele, acho que até pela saída do Moro, mas o fato é que algo em torno de 30% apoia o governo, algo em torno de 30%, um pouquinho menos, votaria no Bolsonaro. Isso demonstra que há uma estratificação da votação dele. Hoje ele tem um terço da população a apoiá-lo. E eu mencionei nesse artigo que em todas as campanhas que a gente vem fazendo nas últimas décadas, mesmo no período ditatorial, quando não se podia votar em alguns para governadores, mas se votava para prefeito do interior, portanto eu digo que nós praticamos muito mais o voto no interior do que propriamente se praticou fora do interior brasileiro. O que, que aconteceu no interior brasileiro nos municípios? Em geral, os municípios eles se dividem em três. Você tem de um lado um partido mais conservador, de outro lado um partido mais progressista e no meio um terço que geralmente decide a eleição. É por isso que eu estou falando que eu sou uma espécie de manejador, nós somos, né? A gente analisa só do ponto de vista prático. O que, que eu estou percebendo? Que o Brasil começa a ter essa estratificação. O Brasil nunca teve exatamente uma linha político-partidária de direita definida, né? Porque a ditadura ocupou esse espaço durante 20 anos. Mas hoje passa a ter. Assim como fica muito claro que nós temos uma corrente progressista, o próprio fato do Fernando Henrique estar no palanque com o Lula no 1º de maio demonstra isso. Nós temos uma corrente progressista que também incorpora 30% da população, ou perto disso. Portanto, hoje o país está muito parecido com o que a gente vê nas cidades do interior, onde a gente tem uma divisão de um lado, outra do outro, e o meio vai pender como um pêndulo para um lado ou para o outro, e é isso que define as eleições. Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, uhum, mas acho que eu dei uma visão do quadro atual.
Aí eu pergunto, né? Tem muita gente nos ouvindo, poxa, vocês estão falando de campanha presidencial, de uma pesquisa feita por um instituto, até pela XP Investimentos, de um cenário para 2022, a eleição de 2020 nem chegou ainda, nem sabemos se vamos ter ainda, se vai ser adiada ou não, vai seguir do mesmo jeito. A gente falando de eleições 2022, um momento de pandemia, mostra que o Brasil está muito preocupado com essa questão da eleição em 2022, o que acertar os eixos aí e chegar a um denominador comum e vencer essa questão dessa pandemia, não, senhor
Miras? Está coberto de razão. Para muitas pessoas pode parecer isso. Agora, isso aí é uma coisa não elimina a outra. Não é o fato de você estar com uma torção no joelho que você não vai levantar da cama. Então, nós temos que ter isso em mente. Mas eu acho que o que está acelerando essa reflexão é exatamente a própria pandemia, porque a pandemia chutou todas as decisões para frente. As decisões da economia foram chutadas para frente. E mesmo todo mundo que imaginava que o Bolsonaro teria um pouco mais de facilidade no processo eleitoral, porque nós tínhamos uma economia que vinha crescendo pouco, mas vinha crescendo. Então, hoje há essa inquietação no mercado e toda uma perspectiva de investimento. Então, por isso que eu acho que gera essa ansiedade nos meios de comunicação e mesmo na sociedade como um todo, para se fazer uma análise dentro do processo eleitoral futuro.
O que a gente percebe que essa pandemia está politizada ao máximo, né?
Principalmente no Brasil, né? Agora, também a gente costuma dizer, eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, ah, mas os políticos brasileiros estão politizando muito, isso é irresponsabilidade. Os Estados Unidos está igualzinho, eu acompanho muito a política lá, já morei lá, já trabalhei lá. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, está acontecendo lá, entendeu? Então, isso é natural que ocorra. Nós temos que ter consciência que melhor que a ditadura, que as coisas estejam sendo debatidas às claras, né? Pior seria se não tivéssemos democracia. Aqui nós estamos podendo falar à vontade, eu falo o que eu quiser, você fala o que quiser, as pessoas ouvem, não tem problema algum. Os políticos estão lá debatendo as questões deles, nós, povo, é que julgamos. Agora, se fosse uma ditadura, seria muito pior. Portanto, eu acho que a gente não deve ter medo, não, para discutir todas essas questões. Eu acho que a gente tem que trazer à tona mesmo e gostaria de felicitar você por ter escolhido esse tema para a gente poder conversar.
É verdade. Uma outra questão, essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, isso a gente sabe que tem vários pedidos de impedimento do presidente no Congresso. Isso dificulta um impeachment no momento?
Olha, a gente tem que invocar a história para poder fazer uma análise dessa questão. Todo político eleito, ele é eleito com um enorme capital eleitoral. Eu, quando os meus clientes costumam obter êxito em eleições, eu falo, olha, a primeira coisa que fazer é estender a mão ao adversário. Porque a partir de agora, você não é mais o eleito de, um determinado grupo societário. Você é o gestor, o administrador, o líder de toda uma comunidade. Então, você deve fazer esse gesto. Esse é um gesto que nos Estados Unidos é oficial. Você deve fazer esse gesto. Por quê? Porque com isso você busca uma unificação e mantém seu capital eleitoral. Porque você precisa do capital eleitoral, ainda mais em um país como o Brasil, para você formar a maioria no legislativo, porque sem maioria você não consegue governar. Isso é em todo lugar do mundo. Eu acho que o Bolsonaro queimou o capital eleitoral dele. Por quê? Agiu de forma muito conflituosa, né? Não adianta. Quando você assume uma posição dessa, você tem que ser magnânimo. Você tem que entender que você é líder. Sendo líder, você é líder também do seu adversário. A impressão que eu tive é que a campanha continuou. Então, com uma super exposição em redes sociais. Veja, nós trabalhamos com comunicação, Marco. Você trabalha com comunicação como eu. Nós sabemos que a super exposição gera desgaste. Uma pessoa na posição como ele tem a obrigação de preservar a própria imagem. Para quê? Para os momentos decisivos. Então, nós vivemos no país hoje uma briga semanal. Toda semana tem uma crise estourada, eu não sei do interesse de quem que é isso. Lá na frente nós vamos ter qual é o reflexo na economia, e reflexo negativo na economia é pobre passando necessidade. É pequeno empresário tendo que fechar as portas. É um país perdendo mais 10 anos, nós nos habituamos a viver nas crises. O Brasil é o país das crises. Enquanto todo mundo cresceu 5% nos últimos 7 anos, o Brasil cresceu 0 na média. Quer dizer, o que, que nós vamos preservar para os nossos sucessores, para os nossos filhos? É lamentável isso que ocorre. Eu acho que falta equilíbrio e falta visão de liderança para o presidente. Até porque o presidente sempre foi para o cargo do legislativo. E eu sempre digo, o cargo do legislativo é completamente diferente do cargo do executivo. Um prefeito, Marcos, tem mais noção do que é liderar do que um deputado quando senta na cadeira de presidente, porque ele não passou por essa experiência. Então, eu diria para você, como resposta objetiva a essa pergunta, que o presidente queimou muito do capital eleitoral dele. Então, nesse sentido, é que o Brasil hoje perde, que ele poderia ser um líder, não ser o administrador.
Por falar em perder, nessa briga, né, nós temos aí o Jair Bolsonaro com o Dória e com o Witzel, né, são os mais briguentos que a gente pode pôr assim entre aspas, né, que se discute mais. E a gente vê o Dória com 4%, o Witzel com 2%, né, Luciano Huck e a próprio Ciro Gomes, João Amoedo, bem à frente dele, o João Amoedo empatado, mas estão um pouco à frente esses nomes que eu citei. O protagonismo do Dória e do Witzel não está colando na população nesse momento?
Não, porque eles são candidatos regionais. É nesse momento que, por exemplo, a gente vê a força das mídias tradicionais. Luciano Huck, qual a diferença, por exemplo, do Luciano Huck para um Ronald Reagan ou para um Arnold Schwarzenegger? Nenhuma. São homens de mídia. Homens de exposição e grandes líderes nacionais. Né? Então, é isso que já o Witzel tem uma grande posição no Rio de Janeiro e o Dória uma grande posição aqui no estado de São Paulo. E, então, a gente percebe que são candidaturas ainda regionais. Para ganhar corpo, precisaria ter uma penetração nacional. Isso mostra bem as diferenças regionais brasileiras. Nós temos polos de comunicação e de mídia muito desenvolvidos em cada uma das capitais brasileiras. Você sabe que eu dou muitas entrevistas para muitos órgãos de comunicação do Brasil todo e fico muito satisfeito. Essa semana saiu um artigo meu no Jornal de Rondônia. Então, eu fico super feliz, porque a gente percebe que está chegando longe. Agora, é isso. O Brasil, cada estado é um país. E cada um tem seu espectro midiático. Esses dois que você menciona, os dois governadores, tiveram muita visibilidade no processo eleitoral. E o Dória agora no processo de combate à pandemia. Mas regional, nos seus próprios estados. Então, eu acho que essa tem explicação fundamental.
Isso muda, né? O cenário vai mudar daqui 2 anos, né, seu João Miras?
Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que nós passamos por algumas provas no momento. Eu acho que a primeira delas é essa questão da pandemia. Porque, veja, é muito fácil agora todo mundo está assumindo posição. Mas nós ainda não temos o rescaldo, o resumo. Vamos ver o que vai dar, né? Isso aí. Estamos todo mundo com medo, todo mundo preocupado. Em grande medida, muitos de nós muito tristes. Porque é uma coisa que eu, por exemplo, estou com 58 anos. Eu não esperava enfrentar isso na minha vida, né? Então, a gente está enfrentando isso como uma grande novidade. Esse é o primeiro, acho, o primeiro grande desafio. O segundo desafio, que vem muito em decorrência disso, é a questão econômica, né? Nós vamos ter uma queda brutal, talvez a maior recessão da história do Brasil. Depois da recessão da Dilma, que já havia sido a maior da história, agora vamos ter outra. Como que o país vai lidar com isso? Como que essas populações... de mais baixa renda, de mais baixa formação cultural e intelectual, vão reagir diante disso. Então, esse seria, a meu ver, o segundo desafio, a questão econômica. E logo em seguida, vamos enfrentar o processo eleitoral com exposição nas mídias tradicionais e com exposição nas chamadas mídias sociais. Né? Então, a gente não sabe o que vai ser. Está um pouco longe e agora o quadro ficou ainda mais indefinido. De qualquer modo, eu acho que para quem quiser compreender um pouco o processo eleitoral brasileiro como vai se desenvolver, nós não podemos perder de vista essa pesquisa que você está destacando do programa. Até porque essa pesquisa, se você fizer uma soma dos candidatos mais do espectro à direita, você vai notar que elas têm um conteúdo, elas têm um número maior do que a junção dos candidatos do espectro à esquerda. Então, você vai ver ali que à direita você vai ter quase 60% dos eleitores se você juntar os candidatos de direita. Então, isso por quê? Por causa dos anos de crise passados junto ao governo do PT e principalmente por causa das acusações de corrupção que surgiram a partir da Operação Lava Jato. Então, nós ainda temos uma comunidade muito impregnada por isso. Agora, até que ponto isso vai deixar de ser um problema na próxima eleição e o grande tema da eleição pode ser, por exemplo, a economia? Aí, então, você tem uma mudança desse espectro mais de direita para o espectro mais de esquerda. Então, realmente, como você disse, ainda é bastante previsível.
Senhor João Miras, obrigado pela entrevista. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, eu que agradeço. Um abraço aos ouvintes da CBN.
Obrigado. Ele que é comunicólogo, especialista em comunicação governamental, né? Falando de pesquisa eleitoral em meio à pandemia, um evento que nós estamos vivendo e as pessoas já estão pensando em 2022. Muito do que você está vendo aí pela mídia, pela internet, né? É já pensando em 2022. E o foco agora é a pandemia, é curar as pessoas e evitar que esse vírus espalhe. Mas as pessoas estão preocupadas é com 2022. Eterno brasileiro, né? Político brasileiro pensa lá na frente, né? Só pensa nele. E o povão é que paga o pato.